Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Laudo Eduardo Silva Nadalê.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulinho Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura do trecho da Bíblia Sagrada o senhor vereador Ale.
Elogio da sabedoria. A sabedoria não clama repetidas vezes, e a inteligência não faz ouvir a sua voz. Ela está de pé sobre as colinas e nas encruzilhadas dos caminhos. Junto às portas de entrada na cidade, nas vias de acesso, ela levanta sua voz dizendo: a vós, homens, é que eu apelo. A minha voz dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, e vós, os insensatos, adquiri a inteligência. Prestai atenção, porque vou anunciar-vos coisas importantes, e os meus lábios abrir-se-ão para proclamar o que é reto. Sim, a minha boca proclama a verdade, e os meus lábios aborrecem a iniquidade.
Colocamos em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2013. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovação unânime. Passamos ao expediente pedido ao senhor secretário para que faça a leitura dos projetos de lei 48, 49 e 50 de 2012, que foram protocolados nesta Câmara no recesso parlamentar do dia 21/12/2012 e no dia 14, no último, recebemos a manifestação da senhora prefeita no sentido de dar continuidade na tramitação dos mesmos.
Projeto de lei número 48/2012. Institui o projeto municipal de coleta seletiva solidária e remunerada dos resíduos reutilizáveis e recicláveis domiciliares mediante a inclusão formal dos catadores em piedade e da outras providências. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a de seus dignos pares o projeto de lei anexo, que tem por escopo instituir o projeto municipal de coleta seletiva solidária e remunerada dos resíduos sólidos, conforme dispõe a nova legislação nacional sobre resíduos sólidos. É necessário que os resíduos recicláveis, oriundos da coleta domiciliar, não sejam diretamente dirigidos aos aterros sanitários. A Política Nacional de Resíduos Sólidos define que resíduo sólido é o resultado de todo um processo de triagem e separação em que todos os reutilizáveis ou recicláveis são excluídos, passando a se constituir não mais em resíduos, mas sim em recursos econômicos que devem ser aproveitados para promover uma verdadeira política pública de tratamento de resíduos ambiental e socialmente sustentável. Portanto, o objetivo do projeto de lei que ora se apresenta é justamente criar uma política municipal de reciclagem e reutilização dos resíduos provenientes da coleta domiciliar, de forma a promover os princípios da sustentabilidade ambiental e da inclusão social dos serviços municipais de manejo e disposição de resíduos sólidos. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valendo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, e honram e dignificam essa egrégia casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Iberpim, prefeito municipal. Projeto de lei número 48/2012. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para efeito do disposto da lei, fica estabelecidas as seguintes definições. Inciso 1º. Resíduos reutilizáveis e recicláveis são resíduos provenientes de residências ou de qualquer outra atividade que gere resíduos em características domiciliares ou a esses equiparados, constituídos principalmente por embalagens e outros materiais reaproveitáveis. Inciso 2º. Óleos e gorduras vegetais, resíduos provenientes de atividades de frituras e assados de alimentos. Inciso 3º. Geradores residenciais ou assemelhados são aqueles que no desenvolvimento de atividades rotineiras geram resíduos recicláveis ou reaproveitáveis. São os responsáveis pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das diretrizes desse projeto de coleta seletiva de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Inciso 4. Postos de entrega voluntária, equipamentos públicos, instituições públicas ou privadas, escolas, igrejas, empresas, associações e outras, captadoras de pequenos volumes e resíduos reutilizáveis e recicláveis que serão disponibilizados às cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária. Inciso 5. 5. Central de triagem, galpão disponibilizado pelo poder público e utilizado para a descarga, seleção, prensagem, enfardamento de resíduos reutilizáveis e recicláveis, armazenamento e carga dos resíduos reutilizáveis e recicláveis a serem comercializados. Inciso 6º. Cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária. Grupos autogestionários conhecidos pelos órgãos municipais competentes como formados por munícipes, demandatários de ocupação e renda, organizados em grupos de coleta seletiva solidária com atuação local. Inciso 7. Catadores e catadoras informais e não organizados. Munícipes reconhecidos pelos órgãos municipais competentes como sobreviventes do recolhimento desordenado do resíduo reutilizado e reciclado. Capítulo 1º dos princípios fundamentais. Artigo 2º. Esta lei estabelece as diretrizes municipais para a universalização do acesso ao serviço público de coleta seletiva dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, definindo que esse serviço será estruturado com, inciso 1º, priorização das ações coletivas geradoras de ocupação e renda. 2º, compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes perante os resíduos que geram. 3º, incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com a ação das associações autogestionárias formada por munícipes demandatários de ocupação e renda. 4º, reconhecimento das associações e cooperativas autogestionárias como agentes ambientais da limpeza urbana, prestadores de serviços de coleta de resíduos à municipalidade. 5º, desenvolvimento das ações de inclusão e apoio social previstos na Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único, para a universalização do acesso ao serviço, os gestores do serviço público de coleta seletiva responsabilizar-se-ão pela eficiência e sustentabilidade econômica das soluções aplicadas. Artigo 3º. Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são os responsáveis pelos resíduos das suas atividades e pelo atendimento das diretrizes do projeto municipal da coleta seletiva solidária e resíduos reutilizáveis e recicláveis, quando usuários da coleta pública. Capítulo 2º. Da prestação do serviço público de coleta seletiva. Artigo 4º. O projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis será prestado por cooperativas e associações autogestionárias e catadoras. Parágrafo 1º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária agregarão ao serviço de coleta seletiva nas regiões de sua responsabilidade programas específicos de informação ambiental voltados aos munícipes atendidos. Parágrafo 2º. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária nas suas respectivas regiões terão a responsabilidade de efetuar a retirada dos resíduos reutilizáveis e recicláveis dos domicílios e dos pontos de entrega voluntária e destinar às centrais de triagem, onde os resíduos serão triados, beneficiados, armazenados e comercializados. Parágrafo 3º. O serviço de coleta realizado pelas cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária em domicílios e estabelecimentos já atendidos pela coleta convencional será remunerado pelo Poder Público Municipal por meio do estabelecimento de contratos em conformidade com a legislação federal específica. Artigo 5º. É responsabilidade da administração municipal a implantação, manutenção e cessão de rede de pontos de entrega voluntária e centrais de triagem em número e localização adequados ao atendimento universalizado do município. Parágrafo 1º. A rede de postos de entrega voluntária e centrais de triagem necessária à universalização do serviço de coleta poderá ser estabelecida pela administração municipal em áreas e instalações. 1º. Públicas. 2º. Cedidas por terceiros. 3º. Locadas entre os imóveis disponíveis do município. Parágrafo 2º. A administração pública municipal equipará e proverá centrais de triagem com caminhão com carroceria tipo gaiola, com capacidade para rodar livre com 4 toneladas, dotado de compartimento para transporte seguro dos coletores. Prensa com capacidade de compactação de 15 toneladas. Balança digital com capacidade para 500 quilos. Elevador de fardos para carga de caminhões. Computador com impressora. Bancadas para seleção de materiais. Bags e big bags, grandes sacos com alças para armazenamento e transporte de material reciclado. EPIs necessários, equipamentos de proteção individual são botas, luvas, óculos de proteção, máscaras, protetores auriculares e outros quando for o caso. Fogão, geladeira e mesas para refeitório. Mesa, cadeiras e armários para escritório. Materiais necessários ao desenvolvimento e educação socioambiental contínua, voltada aos munícipes. Parágrafo 3º. A administração municipal estabelecerá, por termo de cessão ou instrumento equivalente, o uso dos pontos de entrega voluntária e das centrais de triagem pelas cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária. Parágrafo 4º. A administração municipal estabelecerá os mecanismos de controle e monitoramento das atividades remuneradas de coleta e informação ambiental desenvolvidas pelas cooperativas ou associações de coleta seletiva. Artigo 6º. É responsabilidade da administração municipal o desenvolvimento de ações inibidoras e práticas não admitidas, como ação de catadores informais não organizados, ação de sucateiros, ferros velhos e atalhistas financiadores do trabalho de catadores informais, armazenamento de resíduos em domicílios com finalidade comercial ou que propicie a multiplicação de vetores e outros animais nocivos à saúde pública. Parágrafo 1º. As práticas anunciadas nos incisos 1, 2 e 3 destes artigos constituem infrações penalizáveis na forma da lei. Capítulo 3º. Do Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária dos Resíduos Reutilizáveis e Recicláveis Domiciliares. Artigo 7º. O planejamento do Projeto Municipal de Coleta Seletiva Solidária dos resíduos reutilizáveis e recicláveis será desenvolvido visando a universalização do seu alcance, com a consideração, entre outros, dos seguintes aspectos: necessário atendimento de todos os roteiros, porta a porta, na área atendida para a coleta regular do município e de todos os postos de entrega voluntária; setorização da coleta seletiva a partir da ação das cooperativas ou associações e dos postos de entrega voluntária; dimensionamento das metas de coleta e organização e disponibilização de informações ambientais pelo núcleo de gestão definido no artigo 15 desta lei; participação de entidades socioambientais, escolas técnicas, agentes comunitários e outros agentes inseridos nas políticas públicas municipais intersetoriais, no processo de planejamento e implantação do projeto municipal de coleta seletiva solidária. O planejamento do serviço definirá metas incrementais para os contratos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária, para a implantação da rede dos postos de entrega voluntária e das centrais de triagem. Parágrafo 2º. O planejamento do serviço definirá, em função do avanço geográfico da implantação da coleta seletiva solidária, o desenvolvimento de ações inibidoras das práticas descritas nos incisos 1 a 3º do artigo 6º. Artigo 8º. O planejamento e o controle do projeto municipal de coleta seletiva solidária serão de responsabilidade da instância de gestão definida no artigo 15 desta lei, garantida a plena participação das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária e de outras instituições sociais envolvidas com a temática. Capítulo 4. Os aspectos econômicos e sociais. Artigo 9. Os contratos estabelecidos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária para a prestação de serviço público dentro do projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis deverão prever, entre outros, os seguintes aspectos. Primeiro, a remuneração por tonelagem coletada se dará pelo mesmo custo estabelecido para a coleta convencional de resíduos domiciliares. Segundo, o controle contínuo das quantidades coletadas e da quantidade de rejeitos em obediência às metas traçadas no planejamento do serviço. Terceiro, a previsão contratual do desenvolvimento pelos grupos de coleta de trabalhos de informação ambiental compatibilizados com as metas de coleta definitivas no planejamento. Quarto, a obrigatoriedade dos cooperados ou associados com a manutenção dos filhos em idade escolar matriculados, frequentando o ensino regulamentar ou especial e com a carteira de vacinação atualizada, de acordo com o calendário básico de vacinas. 5. O impedimento de contratação por parte de cooperados ou associações da coleta por terceiros e da compra de materiais coletados por terceiros. 6. A contratação da dispensa de licitação nos termos do artigo 57 da Lei Federal 11.445/2007. Artigo 10. Visando a universalização do serviço previsto na Lei 11.445/2007, fica instituído o FUMUPS, Fundo Municipal para a Universalização da Coleta Seletiva, a ser constituído com as seguintes parcelas do custo de destinação das toneladas de resíduos sólidos domiciliares que deixarem de ser aterrados. Primeiro, 100% do custo de destinação final até o atingimento da meta de 10% de coleta seletiva sobre a massa total de resíduos domiciliares coletada. Segundo, 60% do custo de destinação final até o atingimento de meta de 15% de coleta seletiva sobre a massa total de resíduos domiciliares coletada. Terceiro, 40% do custo de destinação final até o atingimento de meta de 20% de coleta seletiva sobre a massa total de resíduos domiciliares coletada. Quarto, 20% do custo de destinação final até o atingimento de meta de 25% de coleta seletiva sobre a massa total de resíduos domiciliares coletada. 5. 10% do custo de destinação final até o atingimento de meta de 25% de coleta seletiva sobre a massa total de resíduos domiciliares coletada. Parágrafo 1º. Os valores para a constituição do fundo municipal anunciado nesse artigo estarão referenciados no custo ou nos preços estabelecidos em eventuais contratos. Seus ajustes e aditamentos referentes à coleta convencional e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares em aterros sanitários. Parágrafo 2º. Todos os investimentos e despesas a serem realizadas com recursos do Fundo Municipal para Universalização de Coleta Seletiva deverão ser aprovados por lucro de gestão, definido no artigo 15 desta lei. Artigo 11. Será a responsabilidade dos cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária propiciar a inclusão dos catadores informais não organizados nos grupos de coleta e nos trabalhos desenvolvidos nas centrais de triagem, a educação continuada de seus integrantes e sua capacitação nos aspectos sociais e econômicos. Parágrafo único. Essa responsabilidade será monitorada pelo núcleo de gestão anunciado no artigo 15 desta lei. Artigo 12. As ações das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária serão apoiadas pelo conjunto dos órgãos da administração pública municipal. Capítulo 5. Dos aspectos técnicos. Artigo 13. O projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis será implantado e operado em conformidade com as normas e regulamentos técnicos. Parágrafo 1º. O setor de vigilância sanitária do município capacitará os operadores das centrais de triagem para conjuntamente promover o manejo integrado de pragas. Parágrafo 2º. Os contratos estabelecidos com as cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária estabelecerão a obrigatoriedade de existência de assessoria técnica e entidades socioambientais, universidades ou escolas técnicas. Artigo 14. As cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária, sob pena de rescisão do contrato, estarão obrigadas a orientar seus cooperados ou associados quanto à proibição de uso de procedimentos destrutivos dos dispositivos acondicionadores dos resíduos domiciliares ou assemelhados, sujar as vias públicas durante a carga ou transporte dos resíduos. Parágrafo único. As práticas anunciadas nos incisos 1º e 2º deste artigo constituem infrações penalizáveis na forma desta lei. Capítulo 6. Da participação de órgãos e agentes municipais de controle. Artigo 15. O projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis será gerido pelo núcleo permanente de gestão integrada de resíduos definido nesta lei. Parágrafo 1º. O núcleo permanente de gestão integrada de resíduos será responsável pela coordenação das ações, integrando-as com outras iniciativas municipais, notadamente as relativas à coleta diferenciada dos resíduos de construção civil e resíduos volumosos. Parágrafo 2º. O núcleo permanente de gestão integrada de resíduos será regulamentado e implantado por decreto do Executivo Municipal e deverá incorporar os órgãos municipais responsáveis pelas ações de planejamento, meio ambiente, limpeza urbana, assistência social, políticas para a saúde pública, educação, sob coordenação do órgão municipal da Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente. Parágrafo 3º. Estará garantida a plena participação das cooperativas ou associações de coleta seletiva solidária e de outras instituições sociais envolvidas com a temática nas reuniões do núcleo permanente de gestões integradas de resíduos. Parágrafo 4º. O núcleo permanente de gestões integradas de resíduos deverá promover seminários semestrais com divulgação ampla para toda a comunidade e obrigatória para todas as instituições de ensino estabelecidas no município, visando a apresentação dos resultados e metas estabelecidas e a expansão de parcerias. Capítulo 7. Disposições gerais. Artigo 16. Os estabelecimentos dedicados ao manejo de sucatas, ferros velhos e abaras diversas terão a concessão de seu alvará de funcionamento condicionada à obtenção de licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária e à apresentação de termo de compromisso do cumprimento das diretrizes definidas em legislação trabalhistas. Parágrafo 1º. A comprovação do descumprimento da licença de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária Municipal ou do termo de compromisso quanto à legislação trabalhista constituirá motivação suficiente para a cassação do alvará de funcionamento. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos com alvará de funcionamento prévio à promulgação desta lei deverão obedecer ao disposto do caput deste artigo e em seu parágrafo 1º e serão comunicados pela administração municipal para adequação de sua operação no momento de expansão do projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis para as regiões onde sejam implantados. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos citados no parágrafo anterior terão prazo mínimo de adequação de 60 dias após comunicado da administração municipal. Parágrafo 4º. Os operadores dos empreendimentos citados no caput deste artigo e em seus parágrafos deverão promover manejo integrado de pragas por meio de empresas credenciadas junto à Vigilância Sanitária. Artigo 17. Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar em cada uma de suas instalações procedimentos de coleta seletiva de resíduos de características domiciliares gerados em suas atividades. Parágrafo 1º. Os órgãos públicos da administração municipal deverão indicar de seu quadro efetivo em cada uma de suas instalações os funcionários responsáveis pela eficiência do procedimento da coleta seletiva. Parágrafo 2º. Os resíduos segregados serão destinados exclusivamente às cooperativas ou associações de coleta solidária prestadoras do serviço público dentro do projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Parágrafo 3º. Os órgãos públicos da administração municipal serão comunicados pelo Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos para a imediata adequação dos seus procedimentos no momento da expansão do serviço público de coleta seletiva para as regiões onde estejam implantados. Parágrafo 4º. O Núcleo Permanente de Gestão Integrada de Resíduos promoverá reuniões centralizadas de orientação à implantação dos procedimentos nos órgãos públicos da administração municipal e desses receberá, na implantação e semestralmente após o fato, relatórios sintéticos descritivos dos resultados pelos responsáveis em cada uma de suas unidades. Artigo 18. A adoção dos princípios fundamentais anunciados no artigo 2º, no artigo 3º desta lei, não elimina a possibilidade do desenvolvimento de ações específicas de instituições privadas com objetivos diferenciados dos estabelecimentos para o projeto municipal de coleta seletiva solidária de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Capítulo 8. Fiscalização e sanções administrativas. Artigo 19. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito de sua competência, o cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções por eventual inobservância. Artigo 20. No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município devem orientar e inspecionar os geradores, transportadores, receptores de resíduos reutilizáveis e recicláveis quanto às normas desta lei. Vistoriar os veículos cadastrados para o transporte dos equipamentos, condicionadores de resíduos. Expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão. 4. Enviar aos órgãos competentes os autos que não tenham sido pagos para fins de inscrição na dívida ativa. Artigo 21. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão praticada a título de dolo ou culpa e viola as disposições estabelecidas nesta lei e nas normas dela decorrentes. Artigo 22. Por transgressão do disposto nessa lei e das normas dela decorrentes, consideram-se infratores o proprietário, o locatário ou aquele que estiver a qualquer título na posse do imóvel, o condutor e o proprietário do veículo transportador, o dirigente legal da empresa transportadora, o proprietário, o operador ou responsável técnico pela instalação receptora dos resíduos. Artigo 23. Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as tipificadas nesta lei ou de normas dela decorrentes dentro do prazo de 12 meses após a data da aplicação de penalidades por infração anterior. Artigo 24. No caso de os efeitos da infração terem sido sanados pelo poder público, o infrator deverá ressarcir os custos ocorridos em dinheiro ou a critério da autoridade administrativa de bens e serviços. Seção 1. Penalidades. Artigo 25. O infrator está sujeito à aplicação das seguintes penalidades: multa, suspensão do exercício da atividade por até 90 dias, interdição do exercício de atividade, perda de bens. Artigo 26. A pena de multa consiste no pagamento de valor pecuniário definido mediante os critérios constantes do anexo desta lei, sem prejuízo às demais sanções administrativas previstas no artigo 25. Parágrafo 1º. Será aplicada uma multa para cada infração, inclusive quando duas ou mais infrações tenham sido cometidas simultânea ou sucessivamente. Parágrafo 2º. No caso de reincidência, o valor da multa será do dobro do previsto no anexo dessa lei. Parágrafo 3º. A quitação da multa pelo infrator não exime do cumprimento de outras obrigações legais, nem isenta da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente ou a terceiros. Artigo 27. A suspensão do exercício da atividade por até 90 dias será aplicada nas hipóteses de oferecer qualquer oposição ou obstáculo à ação fiscalizadora, não pagamento de multa em até 120 dias após a sua aplicação, resistência à apreensão de equipamentos e outros bens. Parágrafo 1º. A suspensão do exercício de atividade consiste do afastamento temporário do desempenho de atividades determinadas. Parágrafo 2º. A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger todas as atividades que constituam o objeto empresarial do infrator. Parágrafo 3º. A suspensão do exercício de atividade será aplicada por um mínimo de 10 dias, com exceção de que, quando aplicada com fundamento do inciso 3 do caput, cujo mínimo será de 30 dias. Artigo 28. Se antes do recurso de um ano da aplicação da penalidade prevista no artigo 27 houver registro de infração ao disposto nesta lei, será aplicada a pena de cassação do alvará de funcionamento. Caso não haja alvará de funcionamento, será aplicada a pena de interdição do exercício de atividade. Parágrafo 1º. A pena de interdição de atividade perdurará por no mínimo 10 anos e incluirá a proibição de qualquer das pessoas físicas sócias da empresa infratora de desempenhar atividade igual ou semelhante diretamente ou por meio de outra empresa. Artigo 29. A pena de perda de bens consiste na perda de posse de propriedade de bens antes apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de cassação do alvará de funcionamento, interdição de atividades, desobediência à pena de interdição de atividade. Seção 2. Procedimentos administrativos. Artigo 30. A cada infração ou conjunto de infrações cometidas simultânea ou sucessivamente, será emitido auto de infração, do qual contará a descrição sucinta da infração cometida, o dispositivo legal ou regulamentador violado, a indicação de quem é o infrator e as penas o que estará sujeito. 4. As medidas preventivas eventualmente adotadas. Artigo 31. O infrator será notificado mediante a entrega de cópia do auto de infração e multa para, querendo exercer o seu direito de defesa, em 48 horas. Parágrafo 1º. Considerar-se-á notificado o infrator mediante assinatura ou rúbrica de seu representante legal ou de qualquer preposto seu presente no local da infração. Parágrafo 2º. No caso de recusa em lançar a assinatura ou rúbrica, poderá o agente fiscalizador declarar tal recusa e identificar o notificando por meio de menção seu documento de identidade. Caso inviável a menção ao documento de identidade, deverá descrever o notificado e indicar duas testemunhas idôneas que comprovem que o notificado teve acesso ao teor do auto de infração. Parágrafo 3º. No caso de erro ou equívoco da notificação, este será sanado por meio de publicação de extrato de auto de infração corrigido na imprensa oficial. Parágrafo 4º. A notificação com equívoco ou erro será convalidada e considerada perfeita com a tempestiva apresentação de defesa pelo notificado. Artigo 32. Decorrido o prazo de defesa, o auto de infração será enviado à autoridade superior, que poderá confirmá-lo e aplicar as penalidades nele previstas ou para rejeitá-lo. Parágrafo 1º. Caso tenham sido juntados documentos ou informações novas ao auto de infração, o infrator será novamente notificado para apresentar defesa. Parágrafo 2º. A autoridade superior, caso julgue necessário, poderá realizar instrução, inclusive com a realização de perícia oitiva de testemunhas. Parágrafo 3º. A autoridade administrativa poderá rejeitar parcialmente o auto de infração, inclusive reconhecendo infração diversa ou aplicando penalidade mais branda. Parágrafo 4º. A autoridade administrativa poderá deixar de aplicar penalidade no caso do infrator não ser reincidente e ainda em sua defesa demonstrar que tomou efetivamente todas as medidas ao seu alcance para a correção da infração e o cumprimento dos dispostos nesta lei. Parágrafo 5º. Com a decisão prevista no caput, cessarão os efeitos de todas as medidas preventivas. Artigo 33. Da decisão administrativa prevista no artigo 32, não haverá recurso ao administrativo, podendo, no entanto, ser anulada no caso de ofensa ao direito de defesa ou outro vício jurídico grave. Seção 3. Medidas preventivas. Artigo 34. Sempre que em face da presença da fiscalização a atividade infracional não cessar ou houver fundado receio de que ela venha a ser retomada, serão adotadas as seguintes medidas preventivas: suspensão do exercício de atividade, apreensão de bens. Parágrafo 1º. As medidas preventivas poderão ser adotadas separadamente ou em conjunto. Parágrafo 2º. As medidas preventivas previstas neste artigo poderão ser adotadas também no caso de um infrator não cooperar com a ação fiscalizadora, especialmente impedindo o acesso a locais e documentos, inclusive os de identificação de pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 3º. Os equipamentos apreendidos deverão ser recolhidos ao local definido pelo órgão municipal competente. Os documentos, especialmente contábeis, ficarão sob a guarda da administração ou em instituição bancária. Parágrafo 4º. Tendo sido sanada a irregularidade objeto de notificação, o infrator poderá requerer a liberação dos equipamentos ou documentos apreendidos, desde que apurados e recolhidos os valores referentes aos custos de apreensão, remoção e guarda. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de dezembro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 49/2012. Altera o zoneamento urbano da área situada entre as ruas Benjamim da Silveira Baldi, Bento Vieira Cruz, Antônio Leite de Oliveira, Marechal Deodoro da Fonseca e Manuel Mendes, 21 de abril e adjacências, conforme especifica. Prefeitura Municipal de Piedade, senhor presidente. Através do expediente número 8.503/2012, vários munícipes, através de baixo assinado, solicitam a alteração do zoneamento e residencial para a central. Ao que se percebe, o local fora delimitado em zona residencial em divisa de zona central, o que inviabiliza a abertura de novas empresas no lado residencial. Haja vista a necessidade de obtenção e certidão de viabilidade. E não é só, pois na rua Marechal Deodoro, por exemplo, a maioria das empresas já instaladas se encontram justamente na área residencial. Assim, razoável a solicitação. Assim, não se trata de simplesmente alterar o zoneamento, mas sim de adequar a situação de fato à lei, haja vista que o local delimitado já possui características de zona central. Assim, há também interesse público manifesto na adequação da referida área, o que possibilitará a abertura de novas empresas com incremento na arrecadação, além da geração de emprego. O Conselho Municipal de Política Urbana aprovou a transformação em reunião ordinária. Assim, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que o mesmo se faça na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valendo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e os nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 49/2012. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que são conferidas pelo artigo 60, do inciso C4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área situada entre as ruas Benjamin da Silveira Baldim, Bento Vieira Cruz, Antônio Leite de Oliveira, Marechal Deodoro da Fonseca, Manuel Mendes, 21 de abril e adjacências, conforme delimitada em vermelho no mapa do anexo à presente lei, passa a integrar a zona central para fins de regularização do zoneamento urbano do município, tal como instituído pela Lei nº 3.935, de 20 de abril de 2008. Artigo 2º. O mapa contido no anexo único é parte integrante desta lei. Artigo 3º. Fica alterado o mapa de zoneamento contido no anexo à Lei nº 3.935, de 20 de abril de 2008, para constar como central a área objeto da alteração desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de dezembro de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 50 de 2012. Altera o zoneamento urbano da área que especifica a Rua Simão Vieira de Moraes e adjacências. Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, trata-se do projeto de lei nascido através da indicação de Lavra do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que solicita providências no sentido de transformar as ruas Simão Vieira de Moraes e Massarrato Tacabuni em corredor de comércio e indústria, o que permitiria a instalação de outras empresas no local. Salienta o nobre Rio em sua indicação que o local já possui características de corredor de comércio e indústria, haja vista a existência de vários estabelecimentos comerciais e industriais. Assim, a solução seria adequar a lei à realidade local. Por se tratar de matéria afeta a alteração do zoneamento, houve o encaminhamento para a manifestação do Conselho Municipal de Política Pública, tendo mesmo aprovado a alteração para corredor de comércio e serviços, o que também permitiria a instalação de novas empresas no local. O Conselho Municipal de Política Urbana aprovou a transformação em sua reunião ordinária. Assim, encaminhamos o projeto de lei para a apreciação desta Igreja Casa de Leis. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência, os nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Projeto de Lei 50/2012. Altera o zoneamento urbano da área que especifica a Rua Simão Vieira de Moraes e adjacências. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que são conferidas pelo artigo 60, do inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O trecho da Rua Simão Vieira de Moraes, que inicia na confluência com a Rua Alemanha e segue sentido centro-bairro até a confluência de acesso ao escritório RC 2.3 do Departamento de Estrada de Rodagem, deflete à esquerda e segue até a rodovia Bugio Natal SP 250, no quilômetro 100, mais ou menos 170 metros, passa a ser denominada Corredor de Comércios e Serviços. Artigo 2º. O mapa contido no anexo único é parte integrante desta lei. Artigo 3º. Fica alterado o mapa zoneamento contido no anexo à Lei 3.935, de 20 de abril de 2008, para constar como zona central, corredor de comércio e serviços, a rua objeto desta alteração na lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 20 de dezembro de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 4 de 2013. Dispõe sobre a instituição do Dia do Jovem Demoleiro e da outras providências. Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei nº 4 de 2013. Dispõe sobre a instituição do Dia do Jovem Demoleiro e da outras providências. A Câmara Municipal de Piedade decreta e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Piedade o Dia do Jovem Demolente, a ser comemorado anualmente no dia 18 do mês de março. Artigo 2º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. No dia 8 de abril de 2008, o Estado de São Paulo estabeleceu o Dia do Demolente, através da Lei Estadual número 12.905, a ser comemorada anualmente no dia 18 de março. Em 19 de janeiro de 2010, foi promulgada a Lei Federal número 12.208 e instituiu o dia 18 de março como o Dia Nacional do Demolente. Seguindo o exemplo paulista, incentivar e apoiar hoje a ordem do demolê em nosso município é fundamental para garantirmos a preservação da moral e dos bons costumes amanhã. Plenário, vereador Roberto Romita Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereador Norton Yoshio Nakayama. Prefeitura Municipal de Piedade, Diretoria Municipal de Ação Social. Convite. A Diretoria de Ação Social, Cidadania e Habitação tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do seminário em videoconferência Contribuições Técnicas para a Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar, a se realizar no dia 28 próximo, das 9 às 12 horas, na sala de reunião da ACIP, Associação Comercial Industrial de Piedade. Cito. A Rua Cônego José Rodrigues, número 63, Centro de Piedade. Para maiores detalhes, segue em anexo o programa do evento, bem como a ficha de inscrição individual, a qual deverá ser preenchida e devolvida a essa diretoria, até as 12 horas do dia 20 decorrente, a fim de atender a solicitação do DRAGS, que por sua vez informará as sedes. Contando com sua valiosa presença, que certamente irá brilhantar nossos trabalhos, agradecemos antecipadamente. Piedade, 18 de fevereiro de 2013, Maria Cristina Ponce Abreu, diretora.
Os projetos serão encaminhados às comissões e o convite ficará à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 14/2013. Senhora Presidente, requeiro que, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento de Senhora Honorina Maria da Silva, com a idade de 99 anos, filha de tradicional família piedadense, muito conhecida e estimada em nossa cidade, deixando os filhos José Paulo, Hilário, Maria Aparecida, Adão, Filomena, Pedro, Raimundo, Francisco, Benedito, Antônio e Eva. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família em lutado. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, em 18 de fevereiro de 2013. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será encaminhado à família em lutado.
Requerimento número 15 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre a implantação da escola em tempo integral em Piedade. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Instalação da primeira escola em tempo integral de Piedade. Existe dentro do planejamento de governo estudos para que seja instalada escola em tempo integral em Piedade? Justificativo. Com a indicação 259 de novembro de 2011, já havíamos proposto a instalação da primeira escola em tempo integral em Piedade. Temos a compreensão de que uma escola com esse modelo demanda custo e grande planejamento. No entanto, entendemos também que um projeto piloto deve ser iniciado visando o trabalho em médio prazo e longo prazo. Sugerimos que a escola Cônego José Rodrigues Oliveira, que é uma das escolas mais tradicionais da cidade de Piedade, seja a primeira escola a receber o projeto piloto da escola em tempo integral. O futuro da nossa cidade depende diretamente dos investimentos que forem feitos na educação. Em razão disso, seria muito importante criar em Piedade a escola de tempo integral, para contribuir com a formação de nossas crianças, que através do ensino de qualidade, construirão o futuro do nosso município. Esse será um programa pioneiro para a administração municipal. As aulas poderão ser estruturadas, proporcionando condições para que os alunos tenham uma educação que possibilite o seu desenvolvimento pleno. Aos pais, seus filhos seguros, um ambiente de confiança sob orientação pedagógica adequada. Na escola de tempo integral, além das disciplinas do currículo comum, em todas as escolas municipais, os alunos poderão participar de diversas atividades culturais, esportivas e intelectuais, desenvolvidas e aplicadas em parceria com as diretorias e coordenadorias municipais. A formulação de uma escola de tempo integral significa mais que uma ampliação da jornada escolar. Representa uma proposta pedagógica que traduz uma intencionalidade em colocar a própria escola e sua função social em questão. Dilma, recentemente, em um de seus discursos, defendeu a educação em tempo integral nas escolas públicas. Disse a presidente: queremos dar ao ensino médio e ao ensino fundamental, que é um outro compromisso nosso, seja em tempo integral de educação. Para isso, uma parte desse tempo será necessariamente a capacitação dos nossos estudantes para as atividades esportivas. Isso significa, portanto, que é um processo que tem a ver com todo o esforço do MEC, que o MEC faz hoje para assegurar educação de qualidade das creches após graduação. Vice-presidente em solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília. Desta feita, encaminhamos esse requerimento ao Executivo para que juntos possamos debater a possibilidade de mais esse avanço para a área da educação do nosso município. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, Piedade, 14 de fevereiro de 2013. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento por votação simbólica. Se estiverem sentados, permaneçam. Se não estiverem de acordo, se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 23 de 2013. Solicita informações. Senhora Presidente, considerando que o investimento público na educação fundamental é uma das principais metas e prioridades do município, a quem cabe proceder ao atendimento do educando no que diz respeito ao fornecimento de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, conforme decorre do artigo 208 da Constituição, considerando a extensão de zona rural de Piedade, onde está concentrado conforme contingente de alunos que frequentam o curso fundamental, a exigir um adequado sistema de transporte escolar. Considerando que essa espécie de transporte é realizado no município pela iniciativa privada, ou seja, veículos como devidamente equipados e apropriados para a prestação de serviço público, que devem cumprir linhas previamente estabelecidas pela administração municipal, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja encaminhado ofício ao nobre chefe do executivo, indagando o que serve. Quantas e quais são as linhas de transporte escolar fixadas no município? Quais as linhas que foram objeto de licitação? Há linhas escolares que não foram licitadas e que estão sendo atendidas? Nesse caso, qual ou quais as empresas que estão executando o transporte de alunos? Qual é a relação contratual que elas mantêm no município? De que forma ocorre a remuneração pela prestação de serviço? Plenário Roberto Rolim da Silva, 18 de fevereiro de 2013, Norton Yoshio, Nakayama.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os que não estiverem de se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 24 de 2013. Senhora Presidente, a invenção do telefone celular representou um extraordinário avanço tecnológico nos meios de comunicação, não só sobre o aspecto sociológico, ou seja, o efeito que produz nas culturas e nas subjetividades, mas sobretudo quanto à aceleração do desenvolvimento econômico. Nesse sentido, são enormes os efeitos produzidos nos municípios pequenos e médios. Distâncias são reduzidas, criam-se melhores soluções para o desenvolvimento das microempresas e prestadoras de serviços. Os negócios são ampliados, enfim, são visíveis as melhorias para a população local. Em razão disso, É fundamental que os novos recursos nessa área sejam rapidamente expandidos, sobretudo aqueles que agilizam as informações, como, por exemplo, a internet banda larga, conhecida como SPID, sendo que esse vereador já foi interpelado inúmeras vezes por moradores dessa cidade interessados em adquirir o recurso. Assim sendo, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais aplicáveis, seja enviado o ofício à empresa Viva para que informe esta casa se já está prevista a implantação de novas linhas para a internet banda larga e quando estarão disponíveis a usuários. Plenário Roberto Bolívar da Silva, 18 de fevereiro de 2013, Norton e Yoshio Nakayama.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os que não estiverem que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 16 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações a respeito do funcionalismo público de Piedade, do município de Piedade. Senhora Presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o número exato de funcionários em todo o quadro de funcionalismo público municipal, considerando os concursados e os comissionados? Qual o número exato de funcionários concursados? Qual o número exato de funcionários em cargos comissionados? Quais os setores da administração contam com cargos comissionados? Qual o número exato de diretorias da administração e quais delas estão divididos em coordenadorias? Enviar a esta Casa de Leis o organograma de funcionários de todos os setores da Prefeitura. Qual o número de funcionários afastados até a presente data? A Prefeitura já tem em seu planejamento a reforma administrativa? Já dispõe de datas para a implantação? Quantas empresas terceirizadas prestam serviços para a Prefeitura até a presente data? Quantos trabalhadores estão envolvidos nesta terceirização? Justificativa. Já estamos há quase 2 meses na nova administração municipal e muitas mudanças ocorreram em vários setores da Prefeitura. Isso sempre ocorre, tendo em vista que a nova administração coloca em sua equipe diversos cargos em comissão e faz várias mudanças conforme acha necessária para o andamento dos trabalhos. Para que possamos ter maior conhecimento e possamos contribuir com opinião e sugestão é que pedimos as informações. Plenário Vereador Roberto Bolívar Silva, Piedade, 14 de fevereiro de 2013. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento por votação simbólica. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os que não estiverem que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 17 de 2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre a participação de Piedade no Encontro Nacional de Prefeitos realizados em Brasília nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Informar quantos dias Piedade participou do evento. Enviar a essa Casa de Leis, relatório onde constem as reuniões ou palestras que Piedade participou em Brasília e quais foram os objetivos atingidos. Enviar a essa Casa de Leis informações a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, que segundo o Jornal do Município, a prefeita teve acesso ao funcionamento para viabilizar o programa em nossa cidade. Quais as possibilidades de termos mais moradias populares em Piedade? A respeito da agricultura, principal foco de nossa economia, o Jornal do Município não consta objetivamente quais os programas ou projetos Piedade poderá participar e se a Prefeitura buscou programas relacionados com essa área. Pergunta: Piedade conseguiu abrir caminhos para novos projetos nessa importante área que é prioridade de nossa cidade? Justificativo. O Jornal do Município, de 8 de fevereiro de 2013, informa a população que ocorreu em Brasília, nos últimos dias, 28, 29 e 30 de janeiro, o Encontro Nacional com chefes do Poder Executivo, Municípios Fortes, Brasil Sustentável e Piedade esteve representado. Desta feita, para poder saber mais sobre a presença de nossa cidade nesse importante encontro, é que faço as seguintes solicitações e informações. Plenário, vereador Roberto Corrêa da Silva, Piedade, 14 de fevereiro de 2013. Geraldo Pinto e Camargo Pinto.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os que não estiverem que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 18/2013. Requer ao Executivo Municipal informações sobre reunião junto à liderança da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo, ocorrida no último dia 31 de janeiro, na cidade de São Paulo. Senhora Presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações. Sabemos que não é nenhuma novidade a situação do trevo do Ozilim. Há anos, várias lideranças e instituições vêm buscando uma solução junto ao governo do estado para esse problema que nossa cidade enfrenta. Na Câmara Municipal, os vereadores vêm debatendo a respeito do assunto. Pergunta. Além dos ofícios entregues à Secretaria Estadual de Transporte, a prefeita enviou também fotos e matérias nos jornais locais mostrando a cruel realidade do trevo da Ozilinha, com documentos que mostram os caminhões tombados e manifestações no local. Na reunião, o representante da Secretaria dos Transportes do Estado deu prazo para iniciar as obras do trevo da Ozilinha. Qual a data para o início das obras? Enviar a esta Casa de Lei todos os ofícios protocolados pela Prefeita na Secretaria de Transporte do Estado. Justificativa. O Jornal do Município, do dia 8 de fevereiro de 2013, informa a população que a Prefeita esteve em São Paulo no dia 31 de janeiro, onde se reuniu com a liderança da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, solicitando melhorias para as rodovias que ligam Piedade aos municípios da região e para o trevo da Ozilinha. Isto é muito importante para reforçar a longa e árdua luta que nossa cidade vem travando há anos com o governo do Estado de São Paulo para conseguir melhorias em nossas rodovias. No entanto, a Câmara Municipal de Piedade vem debatendo o assunto e para que possamos ajudar a Prefeitura de maneira conjunta a buscar as melhorias para as rodovias, buscamos maiores informações sobre o assunto. Plenário, vereador Roberto Corrêa da Silva, Piedade, 14 de fevereiro de 2013. Geraldo Pinto e Camargo Pinto.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que não estiverem que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 19/2013. Senhora Presidente, o Clube Literário Piraporense, que depois iria se transformar no querido Clube Literário e Recreativo de Piedade, teve grande influência para que a música se desenvolvesse em nossa cidade. Esse sodalício manteve por muitos anos uma banda de música, a Lira Piraporense, regida nos primeiros tempos por Patrocínio Ribeiro, José Tomás e Firmino Rodrigues Baldi, entre outros. Depois surgiu o professor Acilino do Amaral Gurgel, grande musicista que assumiu a regência da referida corporação, que funcionava com o auxílio da municipalidade e a população local. O entusiasmo era tamanho que no ano de 1909 foi fundada uma escola de música por um italiano que visitava o país, maestro Ângelo Magnolari. Dessa escola saíram músicos tais como Benedito Bueno de Camargo e Raimundo Antônio Soares. Todavia, a Lira Piraporense não recebeu como deveria o apoio material dos órgãos públicos, não conseguindo a corporação e a escola sobreviver. Mas graças à abnegação de músicos, artistas e simpatizantes, em 1916, foi fundada uma corporação musical particular que recebeu o nome de Lira São João. Mais uma vez, volta ao entusiasmo pela música. Em 1924, é organizada uma pequena orquestra sinfônica organizada por Benedito Bueno de Camargo, Laureano da Silveira Baldi, Dorival Bueno de Camargo, composta, entre outros, pelos músicos José Marciano, Aquilino Antônio Dias, Dario Vitorino Dias, Antônio Marciano, Benedito Antônio Soares, Oswaldo Bueno e Bibu. Não é necessário falar muito da banda Lira São João. Ela resume a história da música em Piedade, representa fruto da dedicação e do amor à cidade por aqueles que, durante décadas, tornaram a Piedade mais alegre e prazerosa de se viver. Participando de todas as festas civis e religiosas, encantando os moradores que se aglutinavam em torno do coreto da Igreja Matriz. Hoje, ela se resume em alguns instrumentos em estado de abandono e agonia, aguardando que novamente lhes dê vida nova e os faça novamente proporcionar momentos de lazer e de música de qualidade ao povo de piedade. Não podemos deixar a Lira São João morrer, em nome e em homenagem aos nossos antepassados. Ela é um dos mais importantes legados culturais que eles nos deixaram. Cabe ao poder público, sobretudo ao município, impedir que esse fato lamentável ocorra. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido a Igreja Plenária, seja iniciada a nobre chefe do Executivo, solicitando que informe quais são as propostas do atual governo para estimular e fomentar a atividade cultural no município, e em especial, se existe algum projeto visando revitalizar a banda Lira São João. Plenário Roberto Molina Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Votação simbólica. Os que estiverem sentados, os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, os que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 20 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenária, seja oficiada a Prefeita Municipal, solicitando que nos informe se existe previsão para a construção de uma creche no bairro do Miguel Russo. Justificativo. Esse vereador vem constantemente sendo questionado a respeito desta antiga reivindicação dos moradores do bairro, que vem se desenvolvendo e aumentando a população, que alegam que muitas mães não podem trabalhar e contribuir com a renda familiar, por não ter onde deixar suas crianças, razão pela qual fazemos esta solicitação. Plenário, vereador Roberto Molina Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 21-2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Igreja Plenária, seja oficiada a Prefeita Municipal solicitando que nos informe se existe previsão para a construção de uma creche no bairro Paulo Azimentes. Justificativo. São muitas mães e pais de crianças que vêm até esse vereador fazer essa reivindicação, por se tratar de um bairro muito populoso de nosso município, em que existe realmente a necessidade de contar com nossa benfeitoria, para que suas crianças possam ficar em local adequado, para suas mães poderem trabalhar. Dessa forma, peço a atenção de nossa prefeita que nos informe se existe algum projeto nesse sentido. Plenário, vereador Roberto Molina Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 22 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenária, seja oficiada a Prefeita Municipal solicitando as informações conforme segue sobre a colônia de férias da Ilha Comprida. Primeiro, essa colônia foi vendida na gestão anterior? Se sim, para quem? Se não, quem está cuidando desse patrimônio público? Segundo, existe algum responsável no local? Quem? Informar o nome e o cargo. Justificativo. Esse vereador tem sido interpelado a respeito da situação em que se encontra este imóvel, se ainda pertence ao município ou se já foi vendido, razão pela qual pedimos essas informações para que possamos conhecer a sua real situação. Plenário, vereador Roberto Costa Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime.
Requerimento número 25 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenária, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe acerca do processo de compra de pedras para estradas rurais ocorridos no mês de janeiro desse corrente ano, em caráter emergencial. Pedimos também que nos seja informado quais as justificativas e embasamento legal para que fosse utilizado o caráter emergencial nesse processo de compra sem licitação. Justificativo. Conforme dispõe a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, as compras na administração pública devem ser necessariamente precedidas de licitação. E por conta disso, nos encontramos na obrigação de conhecer as justificativas para uma compra sem tal procedimento, bem como saber quais motivos configuraram a situação de emergência alegada. Plenário, vereador Roberto Lima Silva, 18 de fevereiro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleta.
Votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo que permaneçam sentados, que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime. Leitura das indicações.
Indicação número 26/2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, devidas formalidades regimentais, seja feito obras e melhorias na rua José Valim de Góes, na altura da Igreja Batista, na Vila Olinda, conforme segue abaixo. Colocação de lombada em frente à retilínea da igreja, pintar faixa do pedestre em frente à igreja, colocar um abrigo do ponto de ônibus. Indicação 27/2013. Vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação 27/2013. Senhora Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de proceder à reforma da Escola Municipal da Vila Elva. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação 28/2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja contactada a Sabesp local, solicitando que estude a possibilidade de dotar de rede de esgotos o bairro do Jurupará. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação 29/2013. Indico ao senhor Prefeito, à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer a pavimentação asfáltica na rua João Domingues, no bairro dos Cotianos, na viela entre a Marginal. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 30/2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo a seguinte medida de interesse público: construção de creche municipal para atender a região do bairro dos Leites. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 31/2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: encaminhar junto à Eletro pedido para instalação de iluminação pública na continuação da rua Benedito Cícero Rosa, ao lado do Cemitério Velho. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 32/2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo do regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: encaminhar junto à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pedido urgente para extensão de rede de esgoto no bairro Nova Olinda. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 33/2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: muro de contenção em concreto em um trecho de calçamento, adjunto à rede de escoamento de água, em frente à Eletro, no bairro Paulo Azimentes. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 34/2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: desassoreamento do córrego Moçada do Matagal e limpeza em geral, córrego do Vila do Graço. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 35 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo do regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: limpeza das margens do Rio Piratora, Avenida Tancredo Neves, Marginal dos Cotianos. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 36 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo do regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: ampliação da licença gestante das servidoras públicas municipais para 6 meses. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 37 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer as obras de reparo e conservação do asfalto da estrada entre o bairro dos Oliveiras e das Curvas. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleta.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos. Primeiro vereador, Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa, secretária da casa, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Pela primeira vez dessa legislatura, venho fazer uso da tribuna, desejar boas-vindas a todos os vereadores eleitos para este pleito e a todos que acompanham, a imprensa que nos acompanha e a população que também nos acompanha no trabalho. Também se fazem presente aqui 3 ex-vereadores dessa casa de lei. Foi bastante importante para nós. Só o tempo, por favor. Não está funcionando? Venho a essa tribuna, primeiramente, agradecer ao serviço executado pela prefeita ali no bairro do Ribeirão Bonito, uma ponte de madeira que estava danificada e foi feito o conserto. Também agradeço a imprensa local e falar da importância que é a imprensa para o município. Obviamente que uma cobrança da imprensa, ela tem uma repercussão muito grande e nos ajuda, mas vem em defesa nesse momento da atual administração, que tomou ciência logo que aconteceu, que foi no sábado, que me comunicaram o acontecido, que veio a quebrar as madeiras daquela ponte, e também fizeram contato com a prefeitura de Itapiraí, com o prefeito de Itapiraí, por se tratar de uma ponte que está em divisa de município. Na segunda-feira mesmo foi feito contato, eu liguei para o prefeito de Itapiraí, tentando fazer uma parceria para que fosse reconstruída a ponte naquele local. Por que estou explicando isso, né? Essa parceria aconteceu, mas todos tinham o mesmo problema: não existia o material. O município de Piedade teria entrado com a mão de obra, e o município de Itapiraí também com a mão de obra, porque não tinha o material para execução. E aí vem até o entorno do requerimento do nobre vereador Cláudio Nadaleta, e também estou estudando, junto ao jurídico dessa casa, um projeto de lei onde garanta que na troca, no final do mandato do prefeito, ele tem o capricho de pelo menos deixar um pouco do material para as coisas emergenciais, que é o caso das pontes, a pedra para as estradas, medicamento no ambulatório médico e assim por diante. Então, estou vendo a possibilidade de fazer um projeto de lei no qual o prefeito tenha essa obrigatoriedade ao findar o mandato, independente se é candidato à reeleição ou não. Mas penso eu que a população não pode pagar esse preço. Uma vez o prefeito, o presidente da Câmara, se preocupa em prestar contas junto ao Tribunal de Contas. É o pensamento de todos os prefeitos que está findando o mandato. Preciso zerar, deixar no azul, para que eu não tenha implicância com o Tribunal de Contas. Mas, por muitas das vezes, como é o caso que aconteceu no nosso município, a população padece. E a gente sabe que o órgão público não é uma empresa privada, não é a minha vontade, não é a vontade do município para adquirir. O material não é imediato. A compra do material necessita da licitação, dos procedimentos legais para que possa comprar. Então, nesse período de pelo menos 30 dias, o município, como aconteceu com nós, fica com os equipamentos sucateados, não tem uma pedra no estoque, porque não tinha uma madeira para repor uma ponta. E o município não pode parar. Então, é esse o porquê, essa é a justificativa que uso nesse momento, e estou tentando elaborar um projeto de lei nesse sentido. Então, é isso que tem acontecido dentro do nosso município, não só o nosso, tenho certeza que em outros, acontece da mesma forma. Então, é o motivo de fazer um comentário. Também vem a essa tribuna, em um caso que diz respeito à legislatura passada, que é a questão de renovação com a Sabesp. Nós, os vereadores que aqui estão, eu, Geraldo, o nosso vereador Norte, o nosso vereador Achuca, nós acompanhamos de perto a questão do projeto de lei, que hoje é lei, inclusive foi promulgada por esta casa, porque não teve aceitação da emenda proposta por esta casa de lei, e a Câmara Municipal promulgou a lei no que permite a renovação de convênio com a Sabesp. Em uma das matérias do Jornal do Município, diz que a nova gestão municipal, ela se preocupa, fala aqui em um trecho da reunião, que na ocasião foram apontados os problemas de saneamento básico e solicitado um plano de trabalho da Sabesp. Esse plano de trabalho também nós já cobramos e muito da Sabesp, tanto é que na aprovação do projeto de lei, no trâmite nessa casa, uma das grandes exigências que nós vereadores fizemos. Então, espero eu que nós, obviamente que a prefeita, entendo que ela está bem intencionada aqui, mas que não venha mudar tudo isso que nós já lutamos para adequar junto ao plano de execução de obras, né, onde será executada, valor será executado, quem esteve audiência pública, participaram políticos apresentando os problemas. Obviamente, se for aumentar, é ótimo, mas que não seja mudado no sentido de diminuir ou tirar aquilo que nós apresentamos a prioridade para o município. Também uma coisa que é bastante preocupante, hoje nós temos ali o bairro da Campininha e se faz merecedor daquela obra, mas nós vereadores temos o município nas nossas costas, mais de 80 bairros, né? E inúmeros bairros necessitam de melhoria da Sabesp. Então, tem que ser verdadeiramente um plano de execução de obras com transparência para que a gente possa mostrar quando e como será executada a obra naquele local. Nós estamos aí atravessando 3-4 gestões e o caso do Miguel Russo continua. Não foi solucionado. Então, ali, além de tudo, é saúde pública, como em todos os lugares são, mas ali é um caso bastante complicado e nós temos por obrigação de resolver. Não dá mais para empurrar na barriga. Atravessou gestões, eu estou aqui citando o nome, mas o problema não foi resolvido. E trata-se de uma obra que tem que ser executada em parceria. Município e Sabesp, a gente sabe disso. Então, eu espero que isso seja realmente prioridade na renovação do convênio, tá doada essa renovação. Então, é uma das coisas que me preocupou bastante, né? E não posso deixar de falar do esforço que a legislatura passada fez de ir até secretário de saneamento básico, buscar reuniões para a gente discutir e chegar a um consenso e o melhor para o nosso município. Também existe uma grande preocupação que na ocasião foi aprovado um projeto de lei, onde o órgão regulador seria o CISAP, mas a gente sabe que foi um movimento que aconteceu, não foi concluído e a gente não sabe hoje qual verdadeiramente será o órgão que vai fiscalizar, que vai regular o saneamento dentro do nosso município. Também é uma preocupação se vai ser montado, né, essa comissão, se existirá a parceria entre os municípios para que se construa um órgão regulador verdadeiramente, que eu acho bastante difícil. Confesso que acho bastante difícil, já coloquei isso na aprovação do projeto de lei. Mas enfim, tem que ter um órgão regulador, porque o consumidor, ele tem que ter um ponto de referência, alguém que zere por ele, na questão tarifa, execução de obras e assim por diante. E também tem as emendas que fizeram dentro do projeto de lei, que hoje é lei. Uma das coisas que eu acho assim muito importante é a questão da revisão de 4 em 4 anos, gente. Né? Trata-se de um contrato de 30 anos, mas com a possibilidade de ser revisado de 4 em 4 anos. Então, eu acho que, independente de governo, que siga partidário, nós fizemos ou tentamos fazer o melhor para o município naquele momento. Então, eu vou defender isso a todos os custos, porque eu sei da nossa luta e da dificuldade que são para a gente manter isso dentro do nosso município. Também fiz um requerimento, peço que me chame a atenção a hora que der o tempo, também fiz um requerimento a respeito do desperdício da perda da merenda escolar que teve dentro do nosso município. Gente, é um absurdo muito grande, é um absurdo muito grande o que aconteceu e alguém tem que pagar por isso. Temos que achar o culpado. E também não isento a atual administração, porque no período que isso aconteceu, até já comentei isso com a imprensa local, com o Zabil, o jornal Folha de Piedade, a equipe de transação estava lá presente. Espero que ela tenha também subsídio para nos ajudar nessa apuração. Porque a questão da merenda escolar vinha sendo denunciada nessa casa, alimento de má qualidade, falta de alimento nas escolas. Então, no cenário político, nas pessoas envolvidas com a política, isso já era despertado por essa casa através de denúncias e requerimentos que nós fizemos. Eu espero que tenham sim subsídios para que a gente possa verdadeiramente penalizar aquele que fez ou se culpou, deixou de fazer e isso veio a ser desperdiçado. Muito obrigado, senhor presidente.
Tendo-se esgotado o horário regimental destinado ao expediente, fica o vereador Norton Spico para a próxima sessão. Passamos ao intervalo regimental. Pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus, Castanho. Alexandre Paulo Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleiro, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José Oliveira, presente, Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente,
Norton Yoshio Nacaiano,
presente,
Ovidio José da Silva,
presente,
Paulino Florencio Pinto,
presente,
Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momochino.
Projeto de Lei número 1 de 2013 dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais. 6%. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura?
Sim.
Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei nº 1/2013. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nazareto, vice-presidente. Wagner Satoru Fukushima, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Projeto aprovado por votação unânime. Projeto de Lei número 1/2013, da denominação à via pública. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei número 1/2013, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norte Yoshima Kayama, membro da Comissão de Justiça e Redação.
Pedimos a leitura do parecer jurídico, por favor.
Câmara Municipal de Piedade, breve relatório. Nobre vereadora dessa casa, apresenta projeto de lei visando dar denominação de estrada municipal ao vereador Décio Alves da Silva Vieira, ao trecho compreendido entre duas vicinais no bairro do Pai das Almas, nesse município. A proposição vem acompanhada de cópia de ofício da autora, bem como de informações prestadas pela senhora chefe do executivo. Parecer. A proposta se refere a assunto de competência privativa do município, disposto pelo artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Piedade, a seguir transcrito. Versando sobre as leis, prevê que a iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos nela previstos. Ao prefeito, contudo, compete exclusivamente a iniciativa das leis que versem sobre regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, criação, estruturação e atribuições dos órgãos de administração direta do município, ainda que tal norma não esgote a relação de matérias cuja iniciativa seja privada de prefeito, observa-se que no dispositivo não consta matéria referente à denominação de vias próprias e logradouros públicos. É dominante hoje o entendimento de que, no caso do projeto de lei em foco, é decorrente a iniciativa, ou seja, o projeto pode ser oferecido tanto pelo vereador quanto pelo prefeito, entendendo alguns que, quando se tratar de alteração de denominação de via próprio ou logradouro público, a iniciativa é reservada com exclusividade ao chefe do executivo. Dito isso, verifica-se que a proposta não apresenta qualquer vício quanto à iniciativa. Considere-se ainda que atende plenamente à Resolução nº 2, de 2006, de autoria do vereador Antônio Carlos Adriano, que regulamenta a apresentação dos projetos de lei versando sobre a denominação de vias públicas. Em conclusão, o parecer é pela legalidade da proposta. Câmara Municipal de Piedade, 5 de fevereiro de 2013, Antônio Carlos Coelho de Camargo, assessor jurídico, de acordo, Glauco Alexandre Kortnikoff Cagra, procurador jurídico.
Em discussão ao projeto. Em votação, o projeto. Projeto aprovado por votação unânime. Votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo, que permaneçam sentados. Os que estiverem em desacordo, que se levantem. Aprovação unânime. Projeto de Lei número 3 de 2013, dispõe sobre concessão de reajuste de vencimento aos servidores da Câmara Municipal 6%. O projeto é a leitura dos pareceres, mas o projeto já foi lido. Será lido apenas o parecer jurídico.
Câmara Municipal de Piedade, relatório. A mesa da Câmara propõe um reajuste dos vencimentos, salários e pensões dos servidores do Legislativo. A realidade trata-se de revisão geral conforme preconiza o artigo 37 da Constituição da República, relacionada com a recomposição de perda salarial que está sendo concedida aos servidores do Executivo conforme o projeto de lei número 1/2013, a tramitação desse caso. Parecer. A Constituição Federal institui, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como sem dúvida é, por exemplo, o presente projeto. Haja vista tratar-se de lei que regulamenta os vencimentos dos servidores, cumpre apontar ainda que o projeto sob análise não incide em vícios de iniciativa, tendo em vista que não invade matéria privativa ou reservada em outros entes da federação. A competência para a propositura das leis que aumentem a despesa do executivo municipal, bem como das que dispõem sobre o seu quadro de servidores, é privativa do chefe do executivo. O caso vertente diz respeito, contudo, aos servidores pertencentes ao quadro da Câmara Municipal, em razão de que a iniciativa da lei é da mesa da Câmara. Desse modo, verifica-se que a propositura do projeto está formalmente de acordo com a Constituição Federal, bem como a legislação nacional. O projeto de lei, fundamentado no artigo 37 da Constituição da República, que estabelece como direito dos servidores uma visão geral anual do valor de seus vencimentos, para que não tenham seus salários diminuídos com o efeito da inflação. Assim, o projeto de lei fixa a revisão dos vencimentos no valor de 6%, incidindo esse valor sobre os vencimentos no mês de janeiro de 2013. Não obstante, trata-se de direito constitucional dos servidores. Deve-se observar que o pagamento dos servidores públicos deve atender às regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, por ser regular a proposição, uma vez obedecido o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, opinamos pela sua legalidade. Câmara Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012. Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. De acordo, Cláudio Alexandre Postnikov Carmo, procurador jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Adilson Castanha, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshino Nakayama, membro.
Votação simbólica. Os que estiverem de acordo que permaneçam sentados, os que não estiverem, que se levantem. Aprovação unânime. Projeto de Lei número 1 de 2013 concede o título de cidadão piedadense ao atleta Fredson Carneiro Costa. O projeto já foi lido. Vocês dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, processo 6.444.13, projeto de decreto legislativo número 1 de 2009. Assunto: concede o título de cidadão piedadense a Fredson Costa, breve relatório e admissibilidade. Trata o presente projeto de lei de autoria do nobre Gil dessa casa de conceder título de cidadania a Fredson Costa. A proposição não apresenta nenhuma das irregularidades previstas no artigo 125 do regimento interno, devendo ser recebida pela presidência e seguir nos seus ulteriores termos. Parecer. A Câmara tem a prerrogativa de homenagear pessoas que prestem ou tenham prestado relevante serviço ao município, concedendo-lhes título honorífico, conforme a previsão existente na Lei Orgânica do Município, quanto na resolução instituidora do seu regimento interno. O parecer, pois, é pela legalidade da matéria. Câmara Municipal, 9 de outubro de 2009, Antônio Carlos Grande de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo número 1/2013. Vereador Geral Filipe Camargo Filho. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geral Filipe Camargo, vice-presidente. Norton Justino Nakayama, membro.
Em discussão o projeto. Em votação ao projeto, por processo simbólico, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que não estiverem, levantem. Aprovado. Aprovação unânime. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2013, concede o título de cidadã piedadense para Neide Yoshiro Sakata Gutiyama. O projeto já foi lido, vocês dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Breve relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador dessa casa, propondo a concessão de título de cidadã piedadense a Neide Yoshiro Sakata Gutiyama, pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo através da educação em nosso município. O projeto vem acompanhado do histórico da pessoa homenageada, que exerceu funções relevantes na vida pública local. Parecer. Compete à Câmara Municipal, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços à comunidade, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 dos seus membros, conforme estipula o artigo 34 da Lei Orgânica Local, através do procedimento previsto na Resolução 1/2005, que institui o regimento interno da casa. No exposto, o projeto não apresenta óbice legal, estando formalmente em ordem. É o parecer, Câmara Municipal de Piedade, 5 de fevereiro de 2013. Antônio Carlos Lemos, assessor jurídico, de acordo. Laudos Alexandre Postelicoff, cargo, procurador jurídico. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo nº 2 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Os que não estiverem, se levantem. Aprovação unânime. O projeto já foi lido, vocês dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Título honorífico, concessão, previsão legal. Breve relatório. Trata-se de projeto de decreto legislativo de autoria do nobre vereador desta casa, propondo a concessão do título de cidadão piedadense a Benedito Maceu de Oliveira Filho, pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo através da educação em nosso município. O projeto vem acompanhado do histórico da pessoa homenageada, que exerceu funções relevantes na vida pública local. Parecer. Compete à Câmara Municipal, dentre outras atribuições privativas, conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços à comunidade, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3 de seus membros, conforme estipula o artigo 34 da Lei Orgânica Local, através de procedimento previsto na Resolução 1/2005, que instituiu o regimento interno da Casa. Do exposto, o projeto não apresenta óbice legal, estando formalmente em ordem, é o parecer. Câmara Municipal de Piedade, 5 de fevereiro de 2013. Antônio Carlos Ferreira de Camargo, assessor jurídico, de acordo, Cláudio Alexandre Postinikov, Carta, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto administrativo número 3 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente. Norton Luchinho Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Samuel Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ouvido José da Silva, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores que estiveram de acordo que permaneçam sentados e que não estiverem se levantem. Aprovação unânime. Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem escritos em explicação pessoal, convidamos a todos para participarem da audiência pública que será realizada nesta casa, referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012, no próximo dia 20, quarta-feira, às 14 horas. Declaro encerrada a sessão. Olha, peço desculpa que ainda estou aprendendo. E passou um projeto sem ser posto em votação. Eu coloco em votação o projeto que dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes dos mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Coloco o projeto em discussão.
Aos exercentes de mandato eletivo do Poder Legislativo e do Poder Executivo, com fulcro no disposto do artigo 37 da Carta Maior, que versa sobre a revisão geral. Trata-se de recomposição do valor do subsídio, registrando-se que tal revisão está sendo proposta para os servidores do município, conforme os projetos de lei número 1 e 3 de 2013, em tramitação dessa Casa. Parecer. A Constituição Federal instituiu, no âmbito de competências do município, a possibilidade de legislar sobre assuntos de interesse local, como, sem dúvida, é o exemplo do projeto de lei. Cumpre apontar ainda que o projeto sob análise não incide em vícios de iniciativa, tendo em vista que não invade matéria privativa ou reservada a outros entes federativos. De outra esta, a competência para a propositura de leis que versem sobre a fixação ou alteração dos subsídios dos agentes políticos é privativa do Poder Legislativo. O preceito contido no artigo 37 da Constituição da República, que estabelece como direito dos servidores uma revisão geral anual do valor de seus vencimentos, para que não tenham seus salários diminuídos com o efeito da inflação, é extensivo aos detentores de mandatos eletivos, ou seja, ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, os quais percebem remuneração a título de subsídio. Diante do exposto, a proposta não oferece nenhuma óbice quanto à sua legalidade, atendidas às prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Câmara Municipal de Piedade, 6 de fevereiro de 2012. Antônio Carlos Bueno Camargo, assessor jurídico. De acordo, Cláudio Alexandre Postinikov, Carga, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 2 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto Camargo, vice-presidente. Norton Yoshi Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 2.3. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Madaleta, vice-presidente. Wagner Satoru Montchino, presidente.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que não estiverem, se levantam. Aprovação unânime. Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem inscritos em explicação pessoal, convidamos a todos para participarem da audiência pública que será realizada nesta casa, referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2012, no próximo dia 20, quarta-feira, às 14 horas. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes. Boa noite, Deus abençoe a todos.